Salve, salve, minha gente! Esse é o Volta Essa Fita. Eu sou Danilo Nunes e hoje vamos resgatar duas fitas diferentes. Um programa de auditório e um programa esportivo. Vamos falar de Gugu e Mesa Redonda. Em 25 de fevereiro de 2015, estreou o programa Gugu, a última atração de variedades comandada por Augusto Liberato na Record TV. A Record estava empolgada, confere a chamada.
Ele está de volta para mudar as suas noites.
Dá só uma olhada.
Pra você que está com saudades do Gugu.
Pode me chamar como quiser, meu amor.
O taxímetro está rodando. Reportagens de tirar o fôlego.
Pegou pesado comigo.
Brincadeiras e muitos prêmios.
Convidados especiais, risadas e animação.
E aí o nosso selinho?
Humor e emoção pra você e toda a família.
Sua alegria multiplicada por três.
Agora, durante a semana, hein? Todas as terças, quartas e quintas, ao vivo.
Dia 25, logo após Vitória, estreia Gugu.
Aqui, na Record. Até lá.
O animador volta para a telinha após quase 2 anos fora do ar, quando a mesma Record encerrou o dominical Programa do Gugu. Tem essa diferença no nome do programa. O dominical é Programa do Gugu. Nesta segunda vez, o programa chama-se apenas Gugu. Esse programa estreia diretamente dos estúdios da GGP, a Gugu Produções, em Barueri, 3 vezes por semana, terças, quartas e quintas, ao vivo, às 10h30 da noite. Foi uma estreia aguardada.
Sabe o que é? Obrigado. Obrigado a todos vocês que hoje vieram aqui aos estúdios da GGP. Obrigado a vocês que estão em casa há 1 ano e 8 meses, mais ou menos isso. Eu encerrava temporariamente a minha carreira. Fiquei esse tempo todo me dedicando a viagens, à minha família, enfim, mas a saudade bateu mais forte. Então, eu tive oportunidade... Eu tive a oportunidade de, graças a Deus, construir uma carreira de 40 anos, que comecei a trabalhar com 13 anos de idade, em 1973. Em 74, eu já trabalhava em televisão. E, curiosamente, foi no ano de 2013 que eu deixei de fazer televisão, com 40 anos de trabalho corrido, né? E foi uma coincidência muito grande. Achei que foi importante para mim, como ser humano, como profissional, foi importante eu poder me reciclar. E foi importante também para eu poder sentir o friozinho na barriga que eu estou sentindo agora de voltar.
No palco, figuras conhecidas do Viva a Noite e do Domingo Legal animavam junto com as bailarinas, como o Bugalu e o Pintinho Amarelinho. O programa investiu em reportagens e entrevistas de impacto. Destaque para o goleiro Bruno, preso pelo envolvimento no assassinato de Elisa Samúdio, e Suzane von Richthofen, mentora do assassinato dos próprios pais. As matérias chamaram muita atenção do público e da imprensa. A gente tem um trechinho da entrevista do Gugu com a Suzane.
Se você reencontrasse hoje com seu pai e sua mãe, o que você diria para eles? Por que depois de tantos anos ela decide falar? O que ela tem a dizer? Será uma nova versão para o caso que assustou o Brasil?
Como se você fosse a mentora intelectual, que eu sou a cabeça de tudo.
Gugu também realizava sonhos, como reformas de carro. Porém, o quadro ficou marcado por uma participante insatisfeita. Nancy Lima não gostou da reforma do Fusca 1979 realizada pela equipe do programa. Ela entrou na justiça contra a emissora, cobrando o combinado antes. O caso ainda segue na justiça.
Pode entrar agora sim!
Esse aí tá bom agora, professor?
Agora?
Não é.
É claro que é. Entra no... Depois você me fala. Guarda aí. Pronto.
É, eu vou.
Entra lá os orelhas do outro lado. Vai lá os orelhas do outro lado.
Vai não.
Entra lá.
Tem coisa errada.
Já sob orientação do jornalismo, em 2016, Gugu é exibido apenas às quartas-feiras por solicitação do apresentador. Em 2017, a atração passa a ser transmitida ao vivo do Teatro Demerval Gonçalves, o Teatro Record, na sede da emissora, e retransmitido também para 150 países pela Record Internacional. O último programa vai ao ar em 27 de dezembro daquele mesmo ano. Mesa Redonda é um clássico da TV brasileira e está no ar desde 1970. Pelé, Galvão Bueno e Milton Neves assim definem o Mesa Redonda.
É um debate sadio.
É o lugar onde você senta para uma refeição de futebol.
É mesa redonda e não tem conversa.
A TV Gazeta considera o nascimento oficial do programa em março do mesmo ano de sua inauguração, 70, por causa do Ducal nos Esportes, o embrião do Mesa Redonda. Mas no começo ele não era exibido aos domingos, e sim às segundas-feiras. Seu primeiro nome era Mesa Redonda Esportiva.
Depois 11 na Copa. Mesa Redonda Futebol é com 11. À frente dessa empreitada estava Milton Peruzzi, cronista esportivo que não escondia sua paixão pelo Palestra. Ao seu lado, 10 outros participantes fissurados pelo esporte bretão. Uma verdadeira seleção de craques.
5 anos depois, virou apenas Mesa Redonda. Olha que time compunha a Mesa Redonda. Milton Peruzzi, José Italiano, Peirão de Castro, Roberto Petri e Dalmo Pessoa. Depois vieram Flávio Iazete, Barbosa Filho e um iniciante, Galvão Bueno. Em 1985, foi para as noites de domingo com o nome de Mesa Redonda Futebol Debate, sob o comando do jornalista Roberto Avalone. O programa caiu nas graças do público, especialmente quando Chico Lang passou a fazer parte da equipe. Inesquecíveis são as discussões de Avalone e Chico no programa, que também tinha muitas entrevistas, reportagens exclusivas, os lances da rodada e muita polêmica, claro. Vamos matar a saudade do Avalone no Mesa Redonda?
Muito boa noite, 22 horas, 20 segundos e começa aqui o Mesa Redonda Futebol Debate. Você acha que eu vou falar aqui a polêmica de todo domingo à noite? Não vou ser repetitivo. É o programa líder de audiência da Fundação Casperino, da TV Gazeta.
Esse era o Avalone. Olha, deu tão certo que muitas emissoras se inspiraram e se inspiram até hoje no Mesa Redonda. Desde 2003, o jornalista Flávio Prado comanda a atração juntamente com Michele Gianella, Paulo Vilhena e os comentários de Chico Lang, Celso Cardoso, Alberto Helena Júnior e o ex-jogador Miller.
Boa noite! Estamos começando o Mesa Redonda Futebol Debate. Hoje é dia 4 de julho de 2010. Faz mais de 48 horas que a seleção brasileira perdeu a Copa do Mundo e o programa está no ar. Ao contrário do que disse o seu Jorginho, palhaço, que os programas dependiam da seleção brasileira, está tudo no ar. Não mudou nada. Aliás, o seu Jorginho, quando chegou hoje, disse que a seleção brasileira resgatou o grande futebol brasileiro. O seu Jorginho, que não surpreende, porque é o mesmo que disse que, quando foi para o América, do Rio de Janeiro, tinha que mudar tudo. O símbolo do time, porque era um diabinho e fazia mal para o time. Esse era o auxiliar técnico da seleção brasileira, esse gênio. Eu não vou falar de Felipe Melo. Sabe por quê? Porque eu não vou bater em minhoca. Aí é covardia. Aí é safadeza, eu não faço isso. Eu vou dizer de quem foi a culpa pela derrota do Brasil. O futebol brasileiro sempre teve minhocas e craques. Todas as seleções. Todas. Em 58, o Bellini rebatia a bola. Mas o Didi jogava muito. Em 62, repetiu-se. O Orlando não era nem um gênio, mas o Garrincha jogou. Em 70, o zagueiro central do Brasil era o Brito. Mas o Pelé jogou. Em 94, tinha uma grande minhoca no time, chamado Dunga. Mas o Romário jogou. Em 2002, tinha um iniciante chamado Gilberto Silva, o Kleberson. Mas o Rivaldo e o Ronaldo jogaram. E neste ano, quando nós tínhamos, sim, minhoca do tipo Felipe Melo, e toda a seleção tem, onde estavam os craques? O que fez o senhor Kaká? O que fez o senhor Robinho? Na hora da adversidade, se esconderam como galinhas. Meteram o rabinho no meio das pernas e desapareceram, como sempre.
A importância do programa é tamanha que virou troféu. O Troféu Mesa Redonda, que desde 2004 premia os destaques do futebol brasileiro.
Começa agora a festa de premiação dos melhores do ano no mundo do futebol. Para apresentar a primeira edição do troféu Mesa Redonda, Michele Gianella e Flávio Prado.
No troféu Mesa Redonda, festa que premiou os melhores atletas do futebol em 2004, um time de peso desfilou no Teatro Gazeta. Tevez participou pela primeira vez de um grande evento no Brasil e recebeu o troféu de melhor jogador da América.
Muito obrigado.
Parreira e Zagallo não poderiam ficar de fora e foram os primeiros a chegar na festa.
Eu me sinto orgulhoso de estar participando desse grandioso evento.
Nós tivemos uma festa muito bonita na Suíça, eu diria até com muito charme, abrilhantada por a conquista de um prêmio por mais um brasileiro que se torna o melhor jogador do mundo. Mas com certeza, talvez lá tivesse um pouquinho mais de charme, um pouquinho mais de luxo, mas não tem a história, a tradição e a qualidade dessa noite aqui. E aqui nós temos campeões do mundo, cinco anos de campeonatos mundiais, jogadores que marcaram a história do futebol mundial. Por isso, para mim, estar recebendo esse prêmio é um prazer, uma honra muito grande e que esse prêmio seja de incentivo aos profissionais.
Esse episódio do Volta Essa Fita fica por aqui. Se você gostou, segue aí o nosso podcast, assina, compartilha, divulga para os amigos. Toda semana a gente tem aí um novo episódio recordando um pouco da trajetória de 70 anos da televisão brasileira. Semana que vem tem mais um episódio e eu convido você a estar conosco. Até lá!